Verdade que o som tem um pouco de ruído, mas hoje a minha voz contribui bastante. Então, peço desculpa, crianças e adolescentes, das suas classes. Então, como eu estava dizendo, peço perdão pela voz rouca, essa mudança de tempo aí. Acabou me pegando de calça curta, né? Tudo bem. Antes de começar o culto esta manhã, gostaria de compartilhar com os irmãos que essa semana, por razões profissionais, eu tive oportunidade de encontrar esse casal aqui, o Ariel e a Beatriz. E olha, tivemos um tempo de comunhão, fomos jantar juntos, muito gostoso. Perguntou de cada um de vocês, está acompanhando todos os detalhes. Perguntou do Ricardo, do Dr. Jean, olha, Dona Carolina, e olha, Viviane, como é que está? Olha, foi perguntando de cada um e mando um grande abraço para todos. E ficaram muito contentes. A família está bem, eles estão bem. Eles ainda estão buscando uma igreja, visitaram uma, duas, três, quatro igrejas, mas ainda não se encontraram, mas eles estão orando por isso, têm feito um estudo bíblico em casa também, com alguns amigos que são parentes, na verdade, da Beatriz, que moram lá também em Santiago do Chile, e manda uma lembrança tão bem especial para todos aqui. Realmente, foi muito gostoso revê-los. Então, passo o recado para os irmãos. Muito bem, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Tiago, capítulo 3. Nós já vimos na última vez que estivemos juntos o ponto principal do capítulo 3, que é todo o contexto em relação à língua. E os riscos que a língua nos faz correr, o risco que corremos em nos derraparmos e escorregarmos com a nossa língua, nos fazer tropeçar e principalmente de nos conduzir a uma vida não autêntica, né? Não é que seja uma hipocrisia. Agora, Tiago, ele vai um pouquinho mais fundo. Ele vai tocar, na verdade, no ponto de inspiração do nosso coração, aquilo que motiva, na verdade, o nosso comportamento, né? Tiago quer incentivar aqui seus leitores a refletirem um pouco sobre a sabedoria que alguns proclamavam ter. No fundo, Tiago quer saber qual tipo de sabedoria eles demonstravam na prática, na verdade, né? E já sabemos que Tiago está escrevendo aqui em primeiro lugar para os judeus convertidos em Jesus Cristo, que estavam espalhados pela Ásia Menor, várias igrejas ali, a Galácia, vários lugares ali do Mediterrâneo. E ele está escrevendo porque, pela própria herança dessas igrejas primitivas, então, muitos então judeus convertidos, pela própria herança judaica, talvez ainda existia alguns ali no meio que se achavam talvez superiores aos demais cristãos, não judeus, gentios, também convertidos ao Senhor Jesus. Afinal, eles eram descendentes de Abraão, né? Os que se diziam então talvez superiores, mais sábios. Eles talvez tinham sido mais educados na lei de Moisés, no Torá. Talvez eles conheciam melhor, com certeza, toda a mensagem dos profetas e a história do povo de Deus. E talvez por isso eles pensavam que eles levassem alguma vantagem em tudo isso, em relação ao irmão não judeu, cristão em Jesus Cristo, gentil, grego. E apesar deles, talvez eles não tiverem. Não tiveram a possibilidade de ter, por exemplo, uma escola dominical como nós temos aqui, estudando o livro de Romanos, onde lá os primeiros capítulos nós já vimos, fala bem, né? Se Paulo releva bem, né? O ponto é, será que tem alguma diferença entre o grego e o judeu? No fundo, a gente viu lá que, principalmente no capítulo 3, no capítulo 4, a gente vê o quê? Não tem diferença nenhuma. É que, como foi falado hoje, estamos todos no mesmo barco, né? Tanto o grego como o judeu, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, talvez eles não tiveram essa oportunidade de ver esses detalhes, mas com certeza eles foram ensinados de que, na verdade, não tinham nenhuma vantagem, nenhum DNA superior, nenhum traço histórico ou genético que pudesse fazer com que eles fossem mais sábios. Mas talvez eles podiam pensar, tudo bem, isso não serve para salvação, mas, peraí, eu sou descendente de Abraão. Né? Eles poderiam ainda valorizar e se achar por isso mais sábios, mais entendidos. Pois bem, Tiago vai mostrar nesses poucos versículos que vamos ler aqui que, na verdade, o comportamento desses cristãos é que iria mostrar qual o tipo de sabedoria que eles realmente tinham. E falando em sabedoria, se nós olharmos primeiro o que diz o dicionário. Então eu fui buscar lá no dicionário a definição de sabedoria. E tem uma lista de definições, né? Eu separei duas que me chamaram a atenção. Aplicação inteligente dos conhecimentos. Essa é a definição de sabedoria. Conduta orientada de acordo com o conhecimento que é verdadeiro e justo. Enfim, mais um monte de coisa. Depois vocês podem olhar na internet ou lá no dicionário a definição mais profunda. Mas para mim, as minhas duas favoritas são essas duas. E mesmo que o homem mais sábio, né, que já existiu, que a gente tem relato então na Bíblia, ele menciona, a gente vê muito em Provérbios, em Eclesiastes, falando de Salomão, exatamente isso, né, como aplicar os conhecimentos daquilo que é verdadeiro e justo. Né? Isso é sabedoria. E ele mesmo valorizou tanto isso que ele disse lá em Provérbios 16, quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Né? Ele não falou conhecimento teórico, sim sabedoria. E quando ele pediu a Deus, Deus falou, pede-me o que queres. Ele pediu o quê? Sabedoria para discernir e julgar. Ao invés de riquezas para ele e para o seu reinado. E Deus o abençoou. Então, com esse mesmo espírito, com essa vontade de Salomão de aprender, de ter discernimento, de ter sabedoria, de aplicar a teoria, é que eu gostaria que nós, então, pudéssemos ler juntos esse texto, pensando realmente em como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas de uma forma bem prática. E como isso pode impactar na nossa conduta no dia a dia, né? Vamos ler? Versículo 13 do capítulo 3. Quem entre vós é sábio e entendido? Perdão? A minha versão é entendido. Mas é a mesma coisa. Mostre em mansidão de sabedoria. Começar de novo. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendem em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos neste instante, acompanha-nos, Senhor, nessa meditação. Obrigado, Senhor, de nos preservar esse texto, Senhor, de nos dar, tantos anos mais tarde, o privilégio de termos toda a Tua Palavra, de podermos entender o contexto melhor, talvez, do que aqueles irmãos na igreja primitiva, que não tinham, talvez, todo o acesso a toda a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por poder depender de Ti também para entender e tirar realmente lições preciosas, Senhor, para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que esse texto possa estar nos falando nessa manhã de uma forma bem prática, Senhor, e que possamos sair daqui não com mais conhecimento teórico, Senhor, mas também com lições práticas e com sabedoria vinda do alto, Senhor. Conduz-nos nesse momento, Senhor, em cada instante que Tu possas estar nos usando de acordo com a Tua vontade. É isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Tiago começa perguntando a todos ali que estavam recebendo essa carta, quem se considerava sábio e inteligente, ou sábio e entendido. Da mesma forma que ele havia perguntado no capítulo 2, né? Se alguém disser que tem fé, no versículo 14, né? Ele está perguntando assim de uma forma retórica, né? Então ele está perguntando aqui também, quem dentre vós se diz sábio e entendido? Alguns podem pensar que ele esteja apenas direcionando isso aos mestres que ensinavam ali na igreja, porque é verdade que o início do capítulo 3 é uma mensagem dedicada àqueles que são mestres, né? E da responsabilidade daqueles que pregam, nós já vimos isso. Mas depois, mais para frente, no capítulo 10, a gente viu que é uma lição para toda a congregação. Ele fala de todos os irmãos. Então, aqui também eu acredito que ele está se dirigindo a todos, a qualquer cristão, a começar por mim e todos aqui. Eu gostaria que nós tomássemos essa pergunta. Quem dentre nós é sábio e inteligente ou entendido? E sejamos honestos, né, entre nós aqui, sejamos francos, né? Normalmente é difícil encontrar alguém que vai responder essa pergunta dizendo: não, eu não sou sábio em nada, não sou entendido em nada. É. Sempre vamos encontrar alguém que vai dizer: não, olha, eu não sou muito inteligente, mas olha, nisso eu sou bom. Olha, isso aqui é a minha área de expertise, né? Minha área de conhecimento. No pior dos casos, a gente encontra as pessoas que falam assim: olha, eu não tive muita oportunidade, sabe, na minha vida de fazer grandes estudos e tudo mais, mas olha, o que a vida me ensinou. Então é difícil que alguém vá responder assim: olha, quem dentre vós é sábio e entendido? E todo mundo: não, ninguém. Não. Somos humanos, né? E sempre gostamos de massagear, né, o ego, valorizar aquilo que talvez tenhamos mais facilidades em algumas áreas do que outras, né? Sempre vamos buscar algo, encontrar algo em que realmente somos mais entendidos pela prática, pela experiência, pelo conhecimento, pelo acesso à informação, enfim. Isso é verdade. É a nossa natureza. Pois muito bem. Então, o Tiago, ele não está questionando isso, falando: olha, não tem ninguém aqui que não é entendido em nada. Não, não é isso. Mas ele está, então, falando: olha, já que é assim, é um teste. Poxa, obrigado. Tá. Obrigado. Já que é assim, então, quem dentre vós é sábio e entendido? Pois então, ele mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Diz Tiago está tentando dizer aqui que se alguém se considera sábio em alguma coisa, seja pelos quadros de diplomas ou estudos ou experiência da vida, seja porque se acha, talvez como alguns judeus que se achavam mais sábios por serem descendentes de Abraão, ou por qualquer outra coisa, se você se considera nesse contexto, então Tiago está dizendo que você mostre essa sabedoria, esse entendimento, essa inteligência de uma forma bem prática na sua vida. De uma forma que esteja no seu proceder, que esteja no seu comportamento, que tudo isso seja coerente, seja condigno, como diz o texto, seja coerente com a tua sabedoria. Seja na forma, como ele diz, na mansidão, que não seja tão nada na imposição, mas que seja na mansidão, nas atitudes, nas boas obras da fé, que nós já vimos no capítulo 2, nas obras que ratificam, que testificam a fé que temos em Jesus Cristo. Mas alguém aqui pode perguntar, mas espera aí, como isso é possível, não é? Afinal, nós não somos perfeitos nesse mundo, não temos sangue de barata. Quando tem alguma coisa que eu sei, que é minha especialidade e tudo, e eu vejo indo alguma coisa pelo caminho contrário, olha, sobe, né, aquela coisa e vem aquele, né, no nariz e... Puxa, eu não consigo demonstrar essa mansidão de sabedoria. É interessante a gente notar que no Velho Testamento o conceito de sabedoria está relacionado com o quê? Com o temor do Senhor. Né? Nós conhecemos lá Provérbios 1:7, princípio da sabedoria, o que é? É o temor do Senhor. Porém, no Novo Testamento, a gente vai ver que o conceito de sabedoria, ele se associa a quem? Ao Senhor Jesus. Se associa à presença do Espírito Santo. E quando nós lemos na história da igreja primitiva, que eles buscavam diáconos e servos, líderes da igreja, que fossem o quê? Homens de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Atos 6, capítulo 6, versículo 3. Eles associam a sabedoria à presença do Espírito Santo agindo naquela vida. A presença do Senhor Jesus sendo Senhor daquela vida. Obviamente, para eles terem essa função, para serem homens de boa reputação e dignos de assumirem toda essa responsabilidade, obviamente que eles tinham que ter um conhecimento sólido da palavra de Deus. Obviamente que eles tinham que ter o temor do Senhor, como nos diz no Velho Testamento. Mas o que é valorizado era estar cheio do Espírito Santo. Isso reflete em sabedoria. Afinal, irmãos, de que outra forma, pensando agora no nosso dia a dia, se alguém pretende ser sábio e entendido no nosso meio, de que outra forma poderíamos ser sábios e entendidos se não fosse pela obra do Espírito Santo? Como poderíamos demonstrar mansidão de sabedoria? Mediante condigno proceder às suas obras. Nas nossas obras, como poderíamos mostrar sabedoria se não for pela obra do Espírito Santo? Alguém acha que pela nossa própria natureza, pelas nossas próprias forças ou conhecimentos, ou não que seja contra, mas decorando um versículo, pelo contrário, isso é muito útil, mas... é isso que vai nos fazer sábios? Será que nós reconhecemos essa nossa insuficiência? E que, olha, a gente não vai conseguir, por natureza, se não for a obra do Espírito Santo. Não são pelos estudos da própria palavra, apesar que isso faz parte do processo. Não é pelos anos de igreja ou pelos nossos próprios esforços que vamos conseguir demonstrar mansidão de sabedoria e vivermos coerentemente a palavra de Deus. É pela obra do Espírito Santo. E cabe a nós deixar Deus trabalhar na nossa vida para que isso aconteça. A partir do momento que nós reconhecemos que não é por um esforço natural ou sobrenatural de nós mesmos para alcançarmos isso, o primeiro passo está dado. Nós reconhecemos que precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria. Porque senão, se for o contrário, veja o que fala no versículo 14. O contrário, o que que vai demonstrar? Se no nosso combustível que sai lá do coração e que vem à tona, né, que sobe, que a língua põe para fora, que os pensamentos alimentam e tudo mais, o que que é? Coração de inveja, amargurada e sentimento faccioso. Nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Não adianta negar isso. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, quando a gente não deixa o Espírito Santo agir em nossa vida, quando a gente perde a comunhão com o Espírito Santo por causa do pecado, deixamos de ter comunhão com Deus, deixamos de estar cheios de Espírito, o que que aparece? O que que vem à tona? O que que podemos demonstrar com as nossas atitudes? Não é a sabedoria terrena? Não é a sabedoria humana, a qual considera o homem no centro do universo? Aquela que considera o homem suficiente por si mesmo, sábio e entendido. Nós mesmos sabemos o melhor para nós mesmos. Será que nós reconhecemos isso? E o combustível que vem do quê? Aquele ácido, né, que vem lá de dentro, aquela inveja amargurada, azeda, amarga, né, que quando é contrariada, né, sai que nem mostarda, né, para fora. Já viram mostarda no cachorro quente, né? Quando aperta, a mostarda sai para fora, né? Aí sai para fora, daí sai em forma, vai retrucar, vai brigar, vai confrontar, vai esparramar a mostarda para tudo quanto é lado. Isso vem de uma inveja amargurada. Ao contrário de mansidão, que procura acolher, procura sentar, e a gente vai ver mais detalhes. A primeira reação da sabedoria terrena, qual que é? É reagir, é retrucar, é procurar desqualificar o oponente para que o outro lado seja valorizado. Vocês vão observar isso, agora nós estamos começando as campanhas eleitorais, né? Esse é um perfeito exemplo. Não podia ter algo mais notório. Observem daqui até outubro, né? Observem que as estratégias dos partidos é sempre assim, não importa um ou outro. O importante não é, olha, reconhecer, puxa, fiz isso de bom, teve isso de ruim, podia ter melhorado isso, ou podia ter feito isso. Isso não é o importante. Ou dá ainda para fazer mais isso, aquilo. O importante é que o outro seja pior do que ele. Então, o importante é achar alguma coisa para desqualificar o outro, para que esse seja valorizado. Vocês me falam em outubro, daqui até outubro, se é diferente. Isso não deixa de ser justamente um espírito partidário, sentimento faccioso, como diz aqui. O que importa não são os meus erros. O que importa é não ser pior do que o outro. Tudo isso só caracteriza a ideia da sabedoria terrena, animal, carnal, humana e demoníaca, onde não há espaço para a influência do Espírito Santo na nossa vida. Essa sabedoria terrena é justamente, fala, né? Demoníaca. Por quê? Por que será que está escrito aí demoníaca? Eu fiquei pensando sobre esse ponto. Eu falei, olha, nós acreditamos que quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, não que nós acreditamos porque a gente acha bonito, mas porque a Bíblia nos diz isso, que uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo e estamos salvos para a eternidade. Amém? Muito bem. O inimigo foi derrotado na cruz. Ele não tem mais como nos conduzir ao inferno. Então, pensa bem, no lugar dele, o que vocês fariam? Não tem nada de melhor para o inimigo do que minimizar a ação do Espírito Santo na nossa vida e maximizar o controle do eu, para que daí a gente demonstre o quê? A sabedoria terrena, a sabedoria humana, carnal, animal, a sabedoria que vem dele. Faça o homem aquilo que está na sua mente. O homem está no comando. Faça aquilo que você deseja, do jeito que você deseja. Escute apenas você mesmo. Tenha seus próprios desejos, seus próprios objetivos. Humanismo. Irmãos, uma vez salvo, o diabo não pode retirar o selo do Espírito Santo nas nossas vidas ou prevalecer contra a igreja, o corpo de Cristo. Mas ele pode nos influenciar de tal forma que o Espírito Santo, que habita no nosso coração, não passe de um mero ator coadjuvante nas nossas vidas. Deixando o Oscar, lá, o prêmio de ator principal ao nosso eu, à nossa sabedoria terrena, e ele como diretor, o Oscar de melhor diretor do espetáculo. Que Deus nos guarde e nos proteja desse tipo de sabedoria, pois o resultado está bem claro. Olha o que, que nos traz no versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, facção, divisão do corpo, ao invés de prevalecer o grupo maior, o bom senso, prevalece o quê? A sabedoria terrena, aquele que quer impor. Tive isso na história da própria igreja. Obviamente que houveram divisões necessárias por causa de princípios bíblicos e a história mostra isso, a reforma e tantas outras coisas. Mas, se nós pensarmos, será que todas as outras divisões, igrejas baseadas em doutrinas fortes que se dividiram por um sentimento de facção, por motivos de ego, por sabedoria terrena, tudo isso para vergonha do corpo de Cristo? Aí a confusão, tudo que é contrário à ordem, tudo que é contrário à clareza, né? Paulo nos diz que Deus não é um Deus de confusão e sim de paz. Então, tudo que é contrário a isso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu fiquei me perguntando o que Tiago quis dizer com toda espécie de coisa ruim. Eu fiquei pensando só no que ele já escreveu até aqui, o capítulo 3. A gente viu, né, no capítulo 2, coisa ruim, acepção de pessoas, a falsa concepção de vida cristã, aqueles que eram ouvintes, mas não eram praticantes. Os estragos feitos pela língua, nós vimos aí que é como fogo que destrói, que queima, que destrói relacionamento. No Novo Testamento, só nós pensarmos em relação a coisas ruins dentro do conceito de relacionamento, As raízes de amarguras que perduram e perduram, que já viraram troncos de amarguras, né? Cresceram tanto que já não são mais raízes, né? Falta de perdão, as inimizades que se perpetuam, as divisões nas famílias. Então a gente poderia pôr aqui uma infinidade de coisas quando ele diz que aí há toda espécie de coisas ruins. Porque isso provém da natureza humana, da sabedoria terrena, animal, carnal, demoníaca. Quando o Espírito Santo é apagado e o eu assume o controle. O Espírito Santo vai lá para o banco de trás e o eu entra, assume o volante. Em contraste com essa sabedoria terrena, não é a Jaque aqui não, viu? Contrário à sabedoria terrena, Tiago nos fala da sabedoria lá do alto. Sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente o quê? Pura. Ao contrário da sabedoria terrena, que é motivada pela valorização do ego, pela minimização do Espírito Santo, a sabedoria do alto, ela é pura, motivada por um coração puro, um coração lavado, um coração transformado por Deus, onde o Senhor Jesus entrou como Salvador e também como Senhor. E por causa disso, o controle, né, o combustível, se no outro era inveja amargurada que sai do coração, agora o combustível vem de quem? Da presença do Espírito Santo, de um coração transformado, lavado. Não é nada diferente daquilo que nós já vimos um pouco antes sobre o controle da nossa língua. Quem pode domá-la? Nós não conseguimos. E aí dependemos de quem? Do Espírito Santo. Senão, como poderíamos ter um coração puro? Ou uma sabedoria pura? Por nós mesmos? Nós voltamos ao mesmo ponto. Será que por nós nos esforçando, adquirindo conhecimentos e mais conhecimentos e mais teorias, a gente vai conseguir transformar o nosso coração de pecaminoso em puro? A gente consegue, pelo nosso próprio esforço, chegar diante de Deus: Senhor, eu tenho um coração puro? Não. A mensagem do Evangelho é justamente o contrário disso. É de reconhecer que a gente não consegue e pedir para que Ele lave o nosso coração com o sangue de Cristo. Hoje nós vamos ter a ceia que nos faz lembrar o sangue de Cristo derramado por nós. O mundo não consegue obter essa sabedoria. Ela está disponível apenas para aqueles que aceitaram serem transformados pelo Espírito Santo. Aceitaram o Senhor Jesus. Não se trata, como eu falei, de conhecimento, de ciência, de cargos, de diplomas e tudo mais. Se trata de deixar e aceitar o Senhor Jesus na nossa vida. E aí as características da sabedoria vem em seguida, né? Ela vem como pacífica, porque ela é diferente da sabedoria humana e da sabedoria terrena. Ela não busca confusão ou facção, mesmo que ela apareça contra toda a lógica humana. Apocalipse nos fala do quê? Isso. É a sabedoria que vem do alto, a paz que vai reinar, né? O leão com o cordeiro. Mesmo que isso fuja à lógica humana. A sabedoria, ela é indulgente. Ela é moderada. Ela é paciente. Ela é justa. Ela tem disposição para fazer um passo na direção, para perdoar, para ser tolerante, para ser razoável. É o contrário de intransigente. né, que não muda, seja o que for. A sabedoria é tratável. Se pode conversar. Se pode sentar numa mesa e conversar. De forma pacífica. Ela não busca o isolamento. Ela busca o que os diplomatas buscam. Sentar e conversar. E é interessante notar, se os irmãos querem procurar em 2 Timóteo 2,25, é interessante notar que quando o servo de Deus tem que disciplinar, né, a palavra de Deus nos ensina o como, e nos é dito como fazer isso. Vejam lá em 2 Timóteo 2,25, diz que quando estiver disciplinando, que seja com mansidão os que se opõem. Por quê? Na expectativa de que Deus lhe conceda ao oponente não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, tem que ser feito de uma forma mansa, mesmo quando a gente está diante de um processo de disciplina que precisa ser confrontado, que precisa ser tratado. Isso também deve ser feito de uma forma tratável. E a sabedoria é tratável. A sabedoria, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, manifestando a presença do Espírito Santo no nosso coração, uma vez que foi por ele alcançado também como? Por misericórdia. Nós não somos merecedores. Somos alcançados também por misericórdia. Será que temos demonstrado misericórdia para com aquele que nós sabemos que está também no erro, ou está de alguma forma errado, ou contra a verdade, ou de alguma forma que não está de acordo conosco? Será que temos tentado alcançá-lo com a mesma misericórdia que Deus estava opostamente ao homem, por ser santo, e o homem pecador, mostrou, estendeu o braço de misericórdia? E ela é também cheias de bons frutos, de boas obras que testificam a fé, como nós já vimos no capítulo 2 de Tiago. Mas a sabedoria é também imparcial, sem fingimento, sem acepção de pessoas, sem hipocrisia. A sabedoria é imparcial. E o investimento na sabedoria, que Tiago quer deixar aqui para os irmãos, é o que ele diz no versículo 18. Aquele que cultiva a sabedoria dessa forma, a sabedoria do alto, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele está fazendo um investimento. Ele está plantando em algo precioso como ouro, como nos diz Salomão. Algo que vem lá do alto, da paz de Deus. É a sua justiça, é o fruto da justiça. E isso vem a paz. Ele está investindo numa comunhão com Deus. E isso, e com isso, a verdade está sendo cultivada, semeando a justiça. E o fruto será a paz. Ao contrário da confusão, da facção, da divisão. Em outras palavras, ele está dizendo, aquele que reconhece que a sua sabedoria terrena, por mais qualificada, humanamente falando, possa ser, não serve para construir uma paz duradoura. Uma paz, não a que o mundo dá, mas aquela que vem do Senhor Jesus. Por outro lado, aquele, eu espero que nós possamos pensar dessa forma, aquele que reconhece que não vai conseguir com a sua própria sabedoria, ou desenvolver alguma coisa, mas que depende da sabedoria do alto, depende de Deus, esse vai buscar estar em comunhão com Deus, vai buscar estar em cheio do Espírito Santo, vai buscar alcançar o fruto da justiça, a paz que o mundo não pode dar, a paz que o Senhor Jesus disse em João, a paz de comunhão com Deus, a paz de estar sobre os cuidados do Pai, a paz da sabedoria lá do alto. Tiago já nos disse que sempre podemos pedir sabedoria do alto. Nós vimos antes lá, quem lembra do capítulo 1, versículo 5. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sem custar nada, basta solicitar de graça, sem preconceito, sem ter um custo, ele dá de forma generosa, abundante, sem censura, sem discriminação. Ele diz que ele dá a todos, sem condenação. Basta ter fé, como diz a sequência no capítulo 1. Irmãos, que privilégio nós temos. Que mensagem de esperança para nós que, convenhamos, não somos sábios e entendidos. Somos humanos. Que mensagem de esperança de poder alcançar o que aqueles irmãos lá na igreja primitiva buscavam ser: homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Que esperança maravilhosa a gente pode ter de poder alcançar, de almejar isso, não pela nossa própria sabedoria, mas porque a gente pode buscar isso em comunhão com o Espírito Santo. Fiquei pensando o quanto eu preciso disso na minha vida. Que oportunidade para nós nos examinarmos. Vamos ter agora a nossa Santa Ceia. Oportunidade para nos colocarmos diante de Deus e refletirmos sobre que sabedoria nós temos demonstrado ao nosso redor. N anos de conversão, N anos de igreja, N anos de estudos bíblicos, de escola dominical. Será que, se nós voltarmos à definição lá, será que estamos aplicando isso de uma forma inteligente? Será que estamos de acordo com aquilo que é verdadeiro e justo, aplicando e buscando a sabedoria? Que Deus nos ajude como indivíduo, como igreja, como liderança da igreja, que possamos buscar essa sabedoria lá do alto. Ela não é natural, ela não é humana, é a outra que é. Que Deus nos ajude a alcançar a sabedoria vindo lá do alto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder chegar diante de Ti mais uma vez, Senhor, clamando mesmo por sabedoria que vem do alto. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos mostra e nos conduz, Senhor, a reconhecermos que não podemos alcançar isso pelas nossas próprias forças, nossa natureza, e também a obra do inimigo, Senhor, na nossa vida. Quantas vezes ele apaga o efeito do Espírito Santo e tenta valorizar o nosso ego, o nosso eu, que toma o controle. Senhor, quanto que nós reconhecemos que isso acontece, e quanto nós necessitamos, Senhor, da Tua ajuda para buscarmos, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Senhor, não existe segredos para isso. Tua palavra é clara, Senhor. Ajuda-nos a ter comunhão contigo, a buscar estarmos constantemente cheios do Espírito Santo, em comunhão, buscando a Tua sabedoria, Senhor, aquilo que vem lá de cima. E que as características, Senhor, do nosso comportamento seja de acordo com as características da Tua sabedoria, sabedoria do alto. Ajuda-nos, Senhor, como indivíduos, nessa nova semana, Senhor, que em tudo quanto vamos fazer ou nos relacionar, que possamos buscar, Senhor, em cada atitude, a tua sabedoria. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na sabedoria também como igreja, na sabedoria como liderança da igreja também. Conduz, Senhor, de acordo com a tua vontade. Suplicamos por isso, porque não somos merecedores de nada. Clamamos pela tua misericórdia, aquela que nos alcançou na cruz, que ela possa também nos alcançar e nos dar uma semana na tua presença, conduzido pela tua sabedoria. Em teu santo nome. Amém.